Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores cobram de ministro ações contundentes pela preservação do meio ambiente. Ministro da Ciência e Tecnologia defende aumento de 40% nos recursos do orçamento em 2022 para pesquisa. CPI da pandemia convoca novamente motoboy da VTC Log e quebra sigilos da empresa. Boa noite. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, senadores cobraram do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ações mais efetivas pela preservação ambiental e o preparo do Brasil para a Conferência Mundial do Clima. Joaquim Leite prometeu foco no combate ao desmatamento ilegal e o fortalecimento da fiscalização de crimes ambientais. Repórter Raquel Teixeira.
O ministro Joaquim Álvaro Pereira Leite destacou o fortalecimento do combate a crimes ambientais com a contratação de 740 novos agentes e a compra de 15 caminhões bombeiros para atuar nos biomas. O ministro ainda lembrou a meta do país de alcançar a neutralidade de carbono até 2050.
É uma das metas mais ambiciosas dos países em desenvolvimento, uma vez que ele abarca toda a economia brasileira. E acho bastante importante que toda a sociedade caminhe na mesma direção.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, acusou o governo de enfraquecer órgãos de fiscalização.
Se o ministério enfraquece os órgãos de fiscalização, e se nós temos uma legislação que garante a certeza da impunidade, são elementos que vão fazer com que haja esse verdadeiro ataque a essa pauta ambiental.
E o presidente da comissão, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o tema precisa da atenção de todos.
Esse tema merece de todos nós o cuidado, a busca de um ponto de equilíbrio. Esse tema não é mais de esquerda ou de direita, ele passou a ser um tema de bom senso.
Joaquim Leite assumiu o comando do Ministério do Meio Ambiente em junho, depois da saída de Ricardo Salles.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente a municípios com planos de gestão de resíduos sólidos. A iniciativa quer incentivar prefeituras a resolverem problemas com lixões e limpeza urbana. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, considera prioritária a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente a quem cumpre as obrigações ambientais definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Para destinar recursos aos municípios que possuem plano de gestão integrada de resíduos sólidos.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa, mas alertou as prefeituras para terem cuidado.
Há muito picareta aí buscando contrato com as prefeituras e diz que dá conta do lixo. E o prefeito diz, ah, é mais barato do que o aterro aí para onde eu levo o lixo. E o cara acha que está livre da responsabilidade ambiental. Não está.
O projeto, já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, passará por mais uma votação na CAI antes de ser enviado à Câmara dos Deputados.
O leilão de faixas do 5G pode acontecer em outubro, segundo o presidente da Anatel, Leonardo Euler, que participou de audiência no Senado. Segundo Euler, há compromissos de cobertura de mais de 27 mil quilômetros de rodovias e estradas federais no Brasil, o que significa maior segurança na estrada. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, destacou que o leilão do 5G no país já foi liberado pelo Tribunal de Contas da União e lembrou que hoje mais da metade das rodovias federais não possuem possibilidade de conexão com a internet. O orçamento da ciência e tecnologia em 2022 vai privilegiar pesquisas científicas com incremento de 40% em relação a este ano. A garantia foi dada pelo ministro Marcos Pontes à Comissão Mista de Orçamento nesta terça-feira. Repórter Marcela Cunha.
O Ministério da Ciência e Tecnologia foi o que sofreu o maior corte no orçamento deste ano. Para 2022, a pasta espera uma verba superior a 9,7 milhões, um aumento de 9,21% em relação a este ano. Segundo o ministro Marcos Pontes, o dinheiro extra vai priorizar as pesquisas científicas, que vão receber 40% mais recursos que no ano passado, saindo de 203 milhões para 286 milhões de reais. para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é fundamental que o investimento em pesquisa seja refletido em novos empregos.
Que essas pesquisas redundem em nota fiscal, ou seja, em produtos que possam gerar emprego, que possam trazer oportunidade para os brasileiros, e não pesquisas que ficam nas prateleiras.
O orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vai subir mais de 350% após ser contingenciado em 2021. O bloqueio foi proibido pelo Congresso, mas cerca de 2,7 bilhões de reais continuam travados. Para o ano que vem, a expectativa é de 4,2 bilhões para o FNDCT.
E o Congresso Nacional recebeu agora à noite do Poder Executivo o projeto de lei que define o Orçamento Geral da União para 2022. No documento, o governo propõe o salário mínimo de R$ 1.169 para 2022, sem aumento acima da inflação. De acordo com a Constituição, o texto deve ser devolvido para a sanção do presidente da República até o encerramento da sessão legislativa em 22 de dezembro. Antes de ser votado pelo plenário do Congresso Nacional, o projeto deve ser apreciado pela Comissão Mista de Orçamento. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu mais tempo para investigar a empresa VTC Log, que presta serviço de logística para o Ministério da Saúde. Duas testemunhas ligadas à empresa, entre elas o motoboy que sacou quase R$ 5 milhões em espécie, faltaram ao depoimento marcado para hoje. Renan Calheiros anunciou que o relatório será apresentado a partir de 22 de setembro. Repórter Érica Christian.
Com decisão favorável do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, o motoboy Ivanildo Gonçalves não compareceu à CPI. Ele foi convocado para explicar os saques de R$ 4.700.000 da VTC Log, prestadora de serviços de logística ao Ministério da Saúde. A diretora da empresa, Andréia Lima, também se ausentou, alegando compromissos em São Paulo. Em resposta, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, decidiu adiar a entrega do relatório, prevista para o dia 15 de setembro, ao defender a necessidade de a CPI investigar a VTC Log. A desconfiança é de que o dinheiro tenha sido repassado para agentes políticos. Renan Calheiros destacou que outros ministros do Supremo até concederam o direito ao silêncio, mas obrigaram os depoentes a comparecer à CPI.
O ministro, com todo respeito, alegou que não havia pertinência temática. Como não? Em 2020, em 2021, um motoboy sacou do dinheiro da saúde do mais de R$ 5 milhões.
Ao lembrar que a VTC Log atuava em governos anteriores, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que a empresa deve passar pelo crivo da CPI desde que autorizada pelo Supremo por não ser o foco das investigações.
Mas eu duvido que, se houver algum elemento de conexão com relação a esse depoente, que o próprio ministro não tenha a possibilidade de fazer a análise e reconsiderar a sua própria decisão.
A comissão aprovou a reconvocação do motoboy Ivanildo Gonçalves, a convocação da advogada da família Bolsonaro, Karina Cufa, e a quebra de sigilos da VTC Log.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que equipara a neurofibromatose a deficiências física e intelectual para a concessão de direitos e benefícios. No Brasil, um em cada 5 mil habitantes é afetado pela doença. A proposta segue para votação em plenário. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto equipara a neurofibromatose às deficiências física e intelectual para fins de concessão de direitos e benefícios sociais. No Brasil, um a cada 5 mil habitantes é afetado pela doença, que atinge principalmente a pele e o sistema neurológico e ainda não tem tratamento eficiente. Para o relator senador Paulo Rocha, do PT do Pará, esses brasileiros precisam receber a mesma proteção dada às pessoas com deficiência.
É um projeto muito simples, só tem 4 artigos, mas ele tem um alcance humano muito importante. Essa síndrome que leva às questões de deficiências físicas e intelectuais. E a lei tem um efeito jurídico muito importante em todo o país.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a lei já deveria beneficiar essas pessoas. A proposta segue para a votação no plenário.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.